Hoje eu quero falar sobre fé. Ou melhor, o que é fé não é. Muitas vezes nós confundimos o que é fé e o que não é fé ou fé verdadeira. E eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Lucas, capítulo 17, verso 7 a 10, onde nós vemos o seguinte: Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos apenas o nosso dever. Vamos orar a Deus. Permita que o Espírito Santo mais uma vez sonde o teu coração. Deixa essa palavra falar em você. Peça ao Espírito para abrir seu coração, sua mente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos debaixo do nome de Cristo. E que essa palavra, Senhor, que ela possa realmente se tornar clara aos nossos ouvidos, Senhor, à nossa mente, que a gente saia daqui edificado, com uma proposta de vida nova, de vida transformada, dando lugar, Senhor, ao Espírito Santo, e a Tua direção seja o que nos guie, nos leve adiante na nossa fé. Fala com cada um, Senhor, na sua carência e necessidade, edifica cada vida aqui nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse texto ele é meio estranho. A gente lê ele, parece que não entendeu bem, talvez de ler de novo, continua achando que não está entendendo bem, porque é justamente Jesus quem está falando, e talvez a gente imaginaria Jesus falando outras coisas dentro desse assunto. Esse texto, essa parte do livro de Lucas, Jesus fala sobre vários assuntos importantes, muitas vezes através de parábola, e essa também é uma história, uma parábola, que tem um conteúdo que a gente precisa extrair dela para edificar a nossa vida. Não é somente uma historinha que a gente conta e acha bonitinha, acha bacana, nossa. Não, ela tem uma riqueza de conteúdo que a gente precisa extrair e colocar em prática, porque a palavra de Deus, ela existe para nós praticarmos, para nós vivenciarmos. Não é uma coisa que eu leio e aquilo vai mudar tudo na minha vida. Não. Se eu leio a palavra de Deus, se eu leio a Bíblia e não pratico o que ela me ensina, o que ela me instrui, na verdade, eu estou lendo um livro qualquer, que conta uma história qualquer de alguém qualquer. Mas nós temos, como cristão, a certeza que a Bíblia não é isso. De maneira nenhuma a Bíblia é isso. De maneira nenhuma. Ela é muito especial, mas ela só se torna especial quando eu a coloco em prática na minha vida. E esse texto aqui, ele parece estranho, porque Jesus está falando primeiro sobre servo e senhor. Na época de Jesus havia essa condição de escravidão. E muitas pessoas, às vezes, elas condenam Jesus por não falar nada contra a escravidão, enfim. Mas esse não era o foco de Jesus. Não é para isso que ele veio a esse mundo, tratar de questões sociais. Ele veio tratar de questão espiritual. Ele veio trazer vida e vida eterna. E essa palavra, ela se encaixa em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, justamente porque ela não está aqui para fazer esse tipo de movimento. Está aqui para que a gente entenda que Jesus não é um revolucionário, mas ele é o próprio Filho de Deus encarnado e quer que todo aquele que se aproxime dele conheça a salvação, conheça o amor de Deus. E ele fala de uma forma, parece que até muito rude. Ele está falando com seus discípulos assim: imagina um quadro, vamos imaginar junto com ele, que de repente você é um senhor de escravos. Essa é a ideia de Jesus aqui. E você tem escravos trabalhando para você. E o senhor, né, chega em casa, final da tarde, Chega lá os seus escravos do campo e algum daquele escravo tinha ainda uma tarefa para fazer, que era preparar a refeição do seu senhor. E Jesus diz assim: será que, mesmo sabendo que aquele servo trabalhou o dia inteiro, será que o Senhor vai falar: olha, vem cá, descansa, eu que vou te servir, ou coisas assim? Não, não. Ele diz assim: ainda você tem que preparar o meu jantar. Depois, enfim, você completou a sua missão. Daí, enfim, você pode comer, beber, descansar. E Jesus diz assim: por cumprir a sua obrigação, por cumprir a sua obrigação, esse servo merece da parte do seu Senhor agradecimento? Esse é o ponto. Essa pergunta Jesus faz para nós hoje também. Jesus não está dizendo que ter escravo é certo ou errado. Enfim, não é isso, não é esse o ponto. O ponto aqui é se alguém que é servo, por fazer o seu trabalho, merece agradecimento. E o ponto que Jesus quer chegar aqui, o que ele quer dizer para nós nesse texto, é que sendo nós servos de Deus, implicava em que eu faço parte daquelas pessoas que estão a serviço de um Senhor que está estabelecendo, está estendendo um reino sobre a terra e que precisa de muita gente trabalhando duro. Duro. Não é simplesmente nas horas que eu estou afim, que eu estou feliz, que eu não tenho outra coisa melhor para fazer, aí eu vou servir o meu Senhor. E muitas vezes eu vejo que esse servir o Senhor é fazer as coisas mais simplórias da fé. Participar de uma reunião, de um culto de oração. E olha, tem gente que nem isso participa. Porque a gente está entendendo, ou está se entendendo não como um servo, mas como alguém que está na presença de Deus para ser simplesmente abençoado. Vai buscar satisfação para suas vontades, para os seus sentimentos. E Jesus está, de alguma maneira, está tocando o dedo nessa ferida. Está dizendo: se você é um servo que só faz aquilo que você tem vontade de fazer, aquilo que você acha que é a sua obrigação, você não tem nenhum tipo de serventia para Deus. Deus precisa de servos que passem desse limite. Vão além, porque a obra que nos foi dada é uma obra que requer rapidez. Se você olhar ao teu redor, sempre você vai encontrar pessoas que precisam da salvação em Cristo. Todos os dias tem gente morrendo ao nosso redor sem conhecer Jesus Cristo. E o trabalho da igreja é alertar justamente essas pessoas que não têm Deus. Você se dispor a ser usado pelo Espírito de Deus para alcançar essa pessoa e falar aquilo que você conhece e experimenta na sua vida da salvação, vai abrir uma possibilidade para aquela vida. Se ela vai aceitar ou não vai aceitar, já não é a nossa parte. Então Jesus está dizendo, está chamando a atenção deles com essa expressão: servos inúteis. E o cristão, ele foi chamado para servir a Deus. E o nosso chamamento para servir a Deus passa obrigatoriamente pela nossa obediência. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para obedecer. Talvez a gente tenha um pouco de dificuldade num primeiro momento de começar a ter essa percepção, mas você vai ver que logo você vai começar a entender quando Deus quer que você se mova, quando Deus quer que você encontre alguém, fale com alguém, faça alguma coisa, interceda na vida de alguém. Quando eu estou realmente buscando a vontade de Deus, para que isso aconteça, eu tenho que colocar de lado a minha própria vontade. Própria vontade. Uma das coisas que Cristo está falando aqui em última análise, nesse texto que ele fala sobre o servo inútil é que eles tinham que deixar suas vontades de lado. E as nossas vontades são modeladas na nossa vida pelos nossos sentimentos, pelos nossos gostos. O que o ser humano quer via de regra? É agradar a si mesmo. Mesmo às vezes fazendo algum trabalho, fazendo alguma coisa. Muitas vezes o que a gente oferece para Jesus de trabalho é aquilo que nós queremos para nós mesmos. Não tem a ver com querer agradar o outro, fazer a vontade do outro, satisfazer o outro. É satisfazer a nós mesmos. Nós tentamos impor condições, tentamos impor a nossa vontade, o nosso querer nas coisas de Deus. Você vai orar por uma situação e fala assim, oh, olha, eu quero que aconteça assim, 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 porque é assim que vai me agradar. Enquanto uma oração verdadeira, tipo a oração de Jesus lá no Getsêmani, diz, Senhor, a minha vontade é essa, mas faça a sua vontade. Então, todas as vezes que eu orar a minha própria vontade, eu não estou buscando a vontade de Deus na minha vida. E quando eu oro sinceramente ao Espírito Santo e não imponho a minha vontade e tenho sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, normalmente aquilo vai se transformar em um ato voluntário de submissão. Eu me coloco numa condição de humildade diante de Deus. Quando eu sou humilde, quando eu deixo de lado a minha vontade, quando eu deixo de ser egoísta, é impossível fazer a vontade de Deus sendo egoísta. Impossível. Não temos como enrolar a Deus. Não temos como enganar a Deus. Nós temos que nos submeter. E submeter significa colocar de lado vontades e sentimentos. E as vontades sempre são frutos dos nossos sentimentos, da nossa percepção com respeito às coisas. Então nós não devemos esperar recompensas por sermos obedientes a Deus. Ser obediente a Deus é uma obrigação. É uma obrigação. Mas existe uma outra coisa aqui que é muito importante, que faz com que o discípulo passe essa limitação da obrigação, e essa coisa se chama amor. Em João, lá no capítulo 14, Jesus fala uma palavra bem interessante. Ele fala aos seus discípulos, e olha, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Fala assim, você ama Jesus? Todo mundo vai dizer, nossa, eu amo. E tem aquelas expressões assim, Jesus é meu tudo. Eu não sei viver sem Jesus. Primeiro para mim é Jesus. Mas Jesus aqui colocou a prova. Falou, você me ama quando você, primeiro, aceita, você acredita que ela é a palavra de Deus, é Jesus falando conosco, e obedece. E obedece. Aí a razão de eu obedecer já não é mais a obrigação. Fazer porque é obrigação, mas fazer porque eu amo. E essa é uma condição básica para nós termos uma relação íntima, pessoal, transformadora com Deus. É eu fazer as coisas para Deus pelo amor. Muitas vezes fazemos pelo medo, outras vezes fazemos porque a gente se sente na obrigação. Nessas situações me parece muito claramente que eu estou fazendo aquilo mais para fazer com que Deus goste de mim. Mas na verdade eu tenho que fazer aquilo para mostrar que eu gosto de Deus, eu amo a Deus. Porque quando a gente ama, a gente faz coisas loucas. A gente não mede consequências. A A gente se atira, a gente quer fazer pessoa que é o alvo do nosso amor, quer fazer com que ela perceba, ela se sinta bem, se sinta reconhecida, se sinta no fundo amada. O que você faz para o Senhor Jesus para mostrar para ele que você o ama, para que ele se sinta amado? O que você fez essa semana? O que mudou? O que você deixou de fazer ou começou a fazer porque você quer que Jesus perceba que você o ama? O ama. E esse texto que Jesus fala em João 14, ele fala também: e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei, e diz mais: mostrarei quem eu sou. Quando eu falo de obedecer a Jesus, mostrar que eu o amo, me submeter, naturalmente eu preciso conhecer Jesus, conhecer a sua vontade, obedecer o quê? Se eu quero agradar a Jesus, fazer o quê? Como eu tenho que me comportar? Como eu tenho que viver? Como eu tenho que me relacionar com as pessoas? Porque a nossa relação com Deus está intimamente ligada ao meu relacionamento com as pessoas. E a fé cristã, ela tem que ser totalmente baseada no que a palavra de Deus me ensina, porque é justamente através da palavra de Deus que eu conheço quem é Jesus Cristo. Quando você quer dar um presente para alguém, você procura perceber o que ele gosta, qual é o gosto. Procura buscar informação, quer conhecer, quer essa, quem é alguém que conhece ele? Vamos perguntar para alguém que conhece aquela pessoa. Escuta, o que que a pessoa gosta? Tenta saber, tenta conhecer. E o Espírito Santo é que nos ajuda a conhecer Jesus Cristo, sim, mas é através da sua palavra. A palavra de Deus é a fonte da revelação de Deus para a nossa vida. E também a fonte de toda a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Eu tenho que me relacionar com a palavra de Deus para perceber isso, para experimentar isso na minha vida. Lá em Tessalonicenses, na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo conta a sua experiência com os irmãos daquela igreja. E ele diz assim que, quando ele levou a mensagem de Deus para eles ali, ele diz que eles ouviram e aceitaram. E faz um comentário muito legal, muito interessante, muito importante até. Diz assim: não aceitaram como a mensagem que vem de pessoas, de ser humano, mas como a mensagem que vem de Deus. E de fato o Evangelho é isso que ele está falando para os Tessalonicenses. Esses ensinamentos que nós recebemos na palavra não são ensinamentos humanos, apesar de ter sido escrito por homens, por pessoas que foram usadas por Deus, pelo seu Espírito, mas é Deus se comunicando conosco através da sua mensagem. É Deus falando para nós a maneira como nós devemos viver, como agrada a Ele nós vivemos. Quem procura na Bíblia palavras para dizer para você como você vai viver de uma forma maravilhosa, feliz, sem problema, né? Mar de rosas, você está enganado, você nunca vai achar isso. Porque acima de tudo, a palavra de Deus nos mostra a nossa situação diante de Deus, por que nós precisamos de Jesus Cristo e como Ele quer que a gente viva. Essa condição de salvação está intimamente ligada a eu crer nessa mensagem, saber que ela vem de Deus e entender que esses ensinamentos, até os exemplos de Jesus Cristo na sua palavra, me são dados para fundamentar minha fé em Deus, por tabela, minha fé em Jesus Cristo, porque eu só posso crer em Deus hoje através de Jesus. É isso que diz o Novo Testamento. São essas coisas que fundamentam a nossa fé, a nossa fonte de orientação e até mesmo de inspiração. Jesus, falando aos seus discípulos, em Mateus capítulo 11, ele diz assim: sejam meus seguidores e aprendam comigo. Ser um seguidor de Jesus é, acima de tudo, aprender com Jesus Cristo. Não é tê-lo como um ícone, um quadro pendurado numa parede bacana da nossa casa. É alguma coisa que tem que estar dentro da nossa mente, do nosso entendimento. Entendimento. Sentimentos. A gente falou que a gente, de alguma maneira, tem que deixar um pouco o nosso sentimento de lado. Mas eu confesso que eu acho que o sentimento pode ser até importante na nossa experiência de fé. Bem importante. Mas não pode ser a base da nossa fé, a base da fé cristã. Sentimentos, eles se enganam, são humanos. São humanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, diz assim: a fé vem por ouvir a mensagem de Deus, por meio da pregação a respeito de Jesus Cristo. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu quero terminar, a minha fé, ela se torna numa fé realmente baseada na verdade. Essa compreensão que eu posso ter dos ensinamentos e das experiências que eu encontro na Bíblia, e transformo essas experiências também numa experiência pessoal minha. Aquilo que eles sentiram, que eles vivenciaram, eu posso vivenciar hoje. A gente lê sobre o Pentecostes e fica maravilhado. Nós podemos experimentar isso hoje na nossa vida. Como eles te pagaram um preço para aquilo acontecer na vida deles, nós também temos que pagar, mas a experiência pode se tornar tão natural, tão emocionante, tão tremenda como foi naquele momento, porque aquela é uma promessa de Deus para a sua igreja. Mas eu tenho que viver na fé, eu tenho que viver com base na prática cristã. Eu tenho que mostrar para Jesus Cristo que eu o amo. E quando alguém ama Jesus Cristo, ela mostra de que maneira? A gente leu lá: obedecendo. Obedecendo. Fé cristã é uma experiência que não pode ser baseada somente em sentimentos. Somente sentimentos. Eu vejo muita gente que mostra voluntariedade, né? Nos sentimentos. Se reúne para buscar o Espírito. Nossa, fazem um barulho tremendo. Choram desesperadamente. E muitas vezes naquilo só vejo emoção humana. Mais um espetáculo emocional do que um quebrantamento. Deus espera muito mais de nós em termos de submissão à sua vontade, de obediência, de humildade, do que um espetáculo. Tem isso para a sua vida e tenho certeza que você vai crescer e crescer muito na fé. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.